Livro A Flores sobre as Pedras, de André Luiz Ruiz, pelo Espírito Lúcius. Capítulo 4. A Oficina Mental. Sobre a sua montaria, o capitão Macedo tentava conciliar o galope do animal aos solavancos constantes das suas ideias. Estava ele na condição do homem que buscara receber as orientações para a conduta diante de muitas circunstâncias complexas e que se vira privado dos alicerces que almejava. Mas os problemas continuavam em todos os sentidos e era urgente adotar alguma postura para que não se perdessem as rédeas. Inicialmente, existia a ameaça de conflito na região, fomentada por pessoas que não admitiam mais o despotismo como forma de autoridade. De tempos em tempos, a região era sacudida por revoltas da população que, sem recursos e sem ajuda, não possuía outra maneira de se manifestar senão através da agressividade longamente assimilada. Naquela época, as criaturas não eram abençoadas por uma mais justa e equilibrada divisão social, de tal forma que alguns exerciam cargos por descenderem de famílias abastadas, mantendo ou aumentando a própria riqueza. Outros enveredavam pela via clerical, buscando certa autonomia, e se é certo que muitos pretendiam seguir um chamamento íntimo, certo é também que muitos se achavam envergando batina mais por conveniências pessoais ou sociais do que por ideais enobrecedores. Por fim, restava a condição de escravo e a de povo, a grande maioria quase sem trabalho, vivendo de artesanato, sem vida cultural ou conhecimento, recebendo deficiente educação e sem perspectivas futuras. Tendo de suportar tais desafios, os que envergavam os uniformes militares encontravam-se obrigados a serem os mantenedores de uma estrutura injusta que constantemente favorecia os mais importantes em detrimento dos mais fracos. Os integrantes da caserna não contavam com o respeito dos representantes da casta social mais abastada, uma vez que eram tidos como os cumpridores de ordens e apartadores de brigas. Da mesma forma, eram detestados pelas pessoas do povo a quem constantemente tinham de punir e intimidar. Somente alguns poucos militares graduados encontravam certo prestígio, derivado mais do temor dos males que poderiam causar do que de um respeito que fizessem por merecer. Essa desconsideração geral levava a que cada um deles, como pessoa, se valesse da oportunidade para exercer com mais rigor e violência o seu encargo, forma natural de dar vazão aos seus recalques e ao desejo inconsciente de ser reconhecido como parte integrante do contexto social. Pela ausência de vínculos positivos com a coletividade, deixavam-se levar pelas tendências negativas de que eram portadores e por outras que lhes ia sendo incultadas ao longo da vida de frustrações constantes em convívio com tal situação. De tempos em tempos, surgiam escaramuças, ora sem importância, ora mais graves, todas elas reprimidas pela força, não sem antes deixarem um rastro de violência e de sangue. E nessa estrutura se achavam inseridos o general Alcântara, responsável pela guarnição e por toda a região sob o seu comando, bem como o capitão Macedo, que lhe era fiel subalterno e, ao mesmo tempo, cúmplice. Desenhava-se no horizonte, entretanto, os contornos de crise mais séria. Tão séria que o general recebera instruções urgentes através dos despachos diretos que o próprio Macedo houver encaminhado e aos quais nem mesmo ele tiver acesso. O que ele sabia é que um grupo bem treinado de homens se preparava para iniciar provocações às tropas do general, como forma de oposição à sua maneira despótica de conduzir a coletividade sob sua direção, além de se valer desse descontentamento para incutir a ideia do fim da escravidão, o que fazia com que os inúmeros integrantes da população e dos cativos descontentes manifestassem seu velado apoio a tal movimento. Denúncias anônimas, ou mesmo relatos de pessoas infiltradas nas áreas mais densamente povoadas, falavam desse movimento, alertando as autoridades militares do perigo e da simpatia do povo pela causa. Macedo sabia da emergência em que se achava e, dentro de seu espírito maturo e sem elevação, pensava: é preciso interferir logo nos homens desse povo ignorante, pisoteá-los com a pata do cavalo, colocar medo para que não se animem a ajudar os revoltosos. O general Alcântara não podia estar de cama justo hoje. Ele é quem deveria ordenar essa atitude. Como se pode sentir, Macedo era o homem que aprendera a viver na sombra de outro, com um servilismo que não se encontrava nem mesmo na senzala da pior de todas as fazendas da região. Era escravo sem correntes e cativo por opção, já que tinha interesses materiais que o dominavam e desejava atingir prosperidade a qualquer preço rapidamente. Não desenvolvera raciocínio próprio e independente, nem espírito de liderança, pois tolhera em si toda e qualquer iniciativa que pudesse demonstrar ao seu superior alguma tendência a substituí-lo no comando dos soldados. Fazia questão de empalidecer a sua importância como oficial para que não fosse considerado concorrente do general a quem se ligara como sanguessuga despersonalizada. Mas se o general não melhorar em tempo, serei eu quem vai ter de fazer alguma coisa, continuava o seu pensamento. Eu? Mas eu não posso fazer nada. Por isso, pode desagradar ao general. E se eu errar na ordem que deva ser dada aos soldados? O galope do cavalo embaralhava o seu pensamento, que num turbilhão ia sendo emaranhado nele mesmo. Se for eu mesmo que tiver que tomar alguma atitude, já sei que não posso ser moleirão, nem deixar transparecer qualquer fraqueza para que não me coloquem como soldado sem bril. Vou mandar afiar as baionetas, porque vai ser a fio de espada que vou pôr ordem nessa bagunça enquanto o general não se recuperar. Mas até quando eu espero? Nova dúvida surgia no seu cérebro afoito. 5 dias, quem sabe? O caminho seguia empoeirado e logo a seguir a figura de Lucinda chegava ao seu panorama íntimo. Que mulher linda! Imaginava Macedo, revivendo a conversa rápida à porta do quarto do enfermo. Ela tem que ser minha a qualquer custo, pois por estes lados não vou encontrar outra como ela. Na verdade, nem fora daqui encontrarei jovem tão bem talhada para ser a mãe dos meus filhos. Já conheci muita mulher, mas nenhuma para ser esposa de um capitão e mãe de seus filhos. Pensava assim e se emproava sobre a sela, estufando o peito, arrumando a farda toda amarrotada, empertigando-se na montaria como um homem vaidoso diante do espelho, buscando viver o sonho de ser amado pela mulher de sua predileção. Era ele um homem de seu tempo, acostumado às aventuras sexuais, sem responsabilidade e tão somente para a satisfação de exigências corporais, interpretadas como despóticas ditadoras do comportamento desregrado. Desse modo, Macedo se comportava pelo padrão baixo da maioria dos homens de todos os tempos, que pretendendo ser senhor e mandar em tudo, não consegue deixar de ser escravo das próprias fraquezas, regozijando-se com elas. Lucinda era a presa ainda não apreendida em sua rede e que, pela indiferença com que o tratava, mais se impunha ao seu sentimento como um desafio a ser enfrentado, um adversário a ser conquistado, uma revolução a ser vencida. Deveria agir com cautela em face de não pretender perder a confiança do ilustre general a quem se dedicava caninamente, utilizando seu prestígio e a cumplicidade em que ambos viviam para que o superior não se opusesse, mas, ao contrário, se orgulhasse com a possibilidade de tê-lo como genro. E se Lucinda não me quiser? Volvia o seu pensamento a lhe indagar. Ora, e lá meninota como ela tem querer, basta o pai mandar que ela, acostumada à vida da caserna, terá que falar, abre aspas, amém, fecha aspas. Puxa vida, e por falar em, abre aspas, amém, fecha aspas, eu até que estava me esquecendo do grande aliado com que estou certo poderei contar, o padre Geraldo. Na certa, que ele não vai se fazer de rogado em sugerir ao general, ainda que de forma sutil, que me conceda a mão de sua filha. Afinal, sou eu quem quebra os galhos do padre para conseguir que ele faça as obras da paróquia. Além de tudo, o padre adora ser o confessor dos meus pecados, porque ao me absolver e mandar rezar lá umas tantas Aves Marias pelas almas que prejudiquei, acaba abocanhando uma parte das minhas riquezas com a desculpa de que só assim, dando para a igreja uma parte do que consegui dos outros, é que Deus vai se ver meu arrependimento. Eu tenho certeza de que o padre vai me ajudar. Mas o pensamento sem trelas lhe respondia: Macedo, e se ela já tiver outro? Será? Não pode ser. Ela parece, abre aspas, bigato, fecha aspas, de fruta. Não sai de dentro daquele casarão. Quem é que vai querer saber dela? Mas se ela tiver algum interessado, eu conheço algum jagunço por aí que pode dar um jeito sem levantar suspeitas. Afinal, o cemitério tem um monte de cruz que não tem nome e a cidade tem um montão de desaparecido que sumiu numa das curvas da estrada sem deixar nenhum bilhete, nenhum rastro. Lá ia o capitão, levando consigo o seu padrão de pensamento, naturalmente bem escoltado por alguns companheiros espirituais que sutilmente se valiam da sua invigilância para conversarem com ele, jogando-lhe na acústica mental toda a série de dúvidas e dirigindo-lhe os passos para o desfiladeiro no qual pretendiam atirar todos os que se juntavam ao general na execução de seus planos. E por falar em jagunço, lembrei-me de que preciso falar com o Tião sobre aquele último servicinho lá na terra do Tonho que o general me pediu para dar cabo. Eu preciso andar logo, porque a estas alturas o Tião deve estar por perto do riacho, no seu esconderijo. Desta vez, o Tião não pode bobear na brincadeira, porque o homem, falando do general, está uma fera com ele. O general já me falou que se Tião não fizer o Tonho da Conceição pagar as 10 vacas que cobrou para continuar dando proteção, quem vai acabar sendo preso é o jagunço. Coitado do Tonho, que já perdeu mais da metade do rebanho, ora para a seca, ora para o general. Desse jeito, ainda vai acabar perdendo até a terra. Espero que para o general, pensou consigo, dando uma risadinha sarcástica. Interessantes os meandros do pensamento em vigilante que fizeram o homem dever corresponsável pela ordem em uma comunidade, preocupado com os rebeldes que prometiam atentar contra o poder organizado, passar a condição de homem desejo, procurando realizar as conquistas amorosas que o seu capricho inescrupuloso lhe aconselhava, para ato contínuo, ceder a condição de homem delinquente, realizando conchavos trevosos para obter vantagens indevidas, na sombra dos esconderijos dos próprios malfeitores, de quem se servia para cumprir as vontades tanto próprias quanto do seu comandante. Ali se achava um ser cheio de contradições e sem qualquer vigilância ou domínio de si mesmo, vítima de suas próprias criações mentais e da má companhia espiritual que o seu padrão de pensamentos atraía. Em tudo o que fazia, sentia ou pensava, ao seu sentimento se mesclava a sua inferioridade, instigada pela companhia espiritual afim que o acompanhava e que lhe devotava uma fidelidade tão ardorosa quanto a dele para com o general Alcântara. Se pensava na ordem pública, logo lhe vinham as ideias de opressão, lembrando-se de coibir o povo à força de pata de cavalo e fio de espada. Se pensava no amor de Lucinda, logo lhe vinha a necessidade de impor-se a ela, mesmo contra a sua vontade, valendo-se de ardis mentiras, artifícios que só não respeitavam a vontade da escolhida. Se pensava no general, seu superior, logo lhe afloravam à mente as ordens iníquas as quais cumpriria sem nenhum pudor, procurando dar mostras de obediência cega, custasse o que custasse. A sua mente mais se assemelhava a um compartimento ou oficina cheia de entulhos que se prestava a qualquer coisa, dependendo do momento, mas sem nenhuma qualidade de limpeza, de ordem e de respeito a princípios. Se a casa mental se convertia em prisão, não era apenas para ensinar a disciplina aos carentes de respeito, mas para se tornar calabouço de torturas e flagelações. Se a mente funcionava como altar, não representava o local santificado do exercício do sentimento, mas sim o patíbulo no qual a criatura se colocava forçadamente, como quem aguardava o sinal do carrasco para que a execução se consumasse. Se a mente pensava nas ordens superiores, não se punha a dar-lhes cumprimento dentro dos padrões de correção e sabedoria que deveriam exprimir. Apenas as executava, aliando-se aos desatinos de quem eram portadoras para beneficiar-se deles, como o carrasco que depois da execução espoliasse a vítima, retirando-lhe os bens valiosos do corpo inerte. Desse modo, o seu pensamento era dirigido pelos amigos espirituais de idêntico padrão vibratório com os quais se afinizava, o que lhe impunha uma miopia a respeito da realidade, distorcendo os fatos, os sentimentos alheios e as suas próprias possibilidades pessoais, crendo-se um ótimo soldado, um ótimo partido e um ótimo cúmplice. Nenhum sentido de ordem elevada lhe batizava as ideias, única forma de se encontrar proteção e paz para as adversidades da vida. Não lhe assistia nenhum pensamento de religiosidade, conquanto julgasse ser um homem religioso por comparecer aos cultos que o formalismo de todos os tempos impunha, e impõe às pessoas como exercício de sua fé. Ouvia sermões provindos dos lábios de um sacerdote, conhecido por seu interesse nas vantagens materiais, que ele mesmo conseguia de forma sabiamente ilícita. Sem nenhum outro recurso a lhe servir de exemplo de nobreza, acreditava estar fazendo o que era certo, apesar de a consciência, muitas vezes, fazer-lhe perder o sono diante das acusações veladas, das lágrimas das vítimas, defrontadas pela sua frieza. Muitas vezes, via-se em sonho no mesmo cárcere, onde torturava um ou outro pobre coitado, para lhe dar uma lição, vendo o sofrimento do preso e sentindo a injustiça da punição aplicada pelo algoz que lhe aparecia encapuzado, de chibata em punho. Nessas ocasiões, tentava impedir que o braço pesado do agressor pudesse atingir, covardemente, a pele desnuda da vítima enfraquecida e amarrada, colocando-se entre algoz e agredido, ordenando que parasse. Mas nada ocorria e o mascarado violento continuava a chibatar sem dó. Macedo se angustiava diante daquele quadro, sentindo-se impotente para impedir a flagelação. Era um pesadelo que lhe causava muito mal-estar, mas esse incômodo era pequeno perto do frio na alma que sentia quando, ao ver o agressor retirar a cobertura da cabeça, Macedo constatava, para seu espanto e confusão, que aquele homem truculento e rude, que manejara a chibata no castigo injusto e violento, era ele mesmo. Acordava banhado de suor frio e ofegante, procurava uma caneca de água para beber e para se refrescar um pouco, atenuando a má impressão. Nessas ocasiões, procurava conselho com o sacerdote, a quem relatava o ocorrido durante a noite, esperando receber uma explicação e um conselho justos, mas dele recebia a absolvição, desde que fizesse certo número de rezas e contribuísse com a obra de Deus, que lhe relevaria as faltas e deixaria a tranquilidade voltar. Assim, Macedo acreditava que sua vida se achava bem ordenada, cumprindo o dever para com a farda, para com o mundo e para com Deus, não devendo nada para ninguém, o que lhe permitia continuar vivendo do mesmo jeito, sem nenhuma mudança significativa nos seus métodos nocivos de viver em comunidade. No entanto, diante da verdade do universo, ele iria constatar que a alforria de seu espírito só poderia ser obtida perante o tribunal da consciência reta e imaculada dentro de si mesmo. Com os pensamentos nesse galope desenfreado, Macedo chegou ao seu destino, não sem antes ter se desviado parcialmente da sua rota e se acercado do jagunço, para dar-lhe as ordens derradeiras daquele general, que, segundo era do conhecimento da maioria, não deixava no esquecimento uma falha no cumprimento de suas determinações. O povoado, denominado, abre aspas, Barreira de Pedra, fecha aspas, via chegar o anoitecer e, com ele, o empoeirado militar, que regressava ao destacamento, buscando a água fria de um banho que lhe pudesse esfriar o calor do corpo e dos pensamentos.